Bom dia, que seja uma manhã fantástica para você e para nós. Não existe nada que nessa manhã Deus não possa resolver para você. E hoje é uma manhã de ceia. Eu gosto desses momentos, porque nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Nós trazemos à memória que um dia Ele morreu e a morte dEle não foi em vão. Você pode ouvir tantas coisas a respeito de Cristo, e nós ouvimos. Só que a Bíblia diz algo fantástico, que Ele veio para morrer para você e por mim. E a morte dEle traz vida para você e para mim. Então, nessa manhã, vamos falar de algo que eu acho que é bem providencial nessa manhã, que é uma palavrinha pequena que ninguém gosta. Perseguição. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém gosta de ninguém que fique no nosso pé, criticando, falando, resistindo. Existem muitas maneiras de perseguição. Só que você precisa urgentemente entender que no dia que você nasceu de novo, que a palavra de Deus entrou em você, o diabo vai vir imediatamente para arrancar a palavra antes que ela crie raízes. Ele vai fazer qualquer coisa para que esta palavra não dê frutos na sua vida. Por quê? Porque ele tem medo de você. Acredite em mim, e eu vou mostrar isso na palavra. O diabo morre de medo de todo aquele que agarra a palavra de Deus e a coloca em prática na sua própria vida. Só que nós sabemos o final da história. O diabo que veio matar, roubar e destruir estará para todo sempre na eternidade aprisionado. Nós sabemos o fim dele, que é o lago de fogo. Esse é o fim dele. Mas nós sabemos o final que Deus quer para mim e para você. Ele quer que nós estejamos vivendo para toda a eternidade, por toda a eternidade com Ele. Então o diabo, ele vai te perseguir e vai me perseguir, porque ele não quer que você seja luz do mundo e sal da terra. O diabo não quer que você se levante na sua geração adorando a Deus. Ele vai te resistir, mas ele não pode te matar. É isso que você tem que entender. A perseguição vai vir, sim, por causa da palavra implantada em nós. Você tem que saber disso. Não tem como você fugir. Porque na hora que a luz acende em você, ele enxerga. Ele sabe que você tem vestes brancas. Você está me atrapalhando. Eu tenho que fazer você parar de orar. Eu tenho que fazer você parar de falar a verdade. Só que nós não vamos ter medo. Porque nós sabemos que com o nosso Pai saltamos muralhas. Com nosso Pai corremos rápido. Não existe pessoa mais perseguida que Paulo, o apóstolo Paulo. Ele falou: Senhor, eu não aguento mais essa perseguição. Eu chego na cidade e o diabo levanta a igreja toda, todas as religiões contra mim. O diabo levanta da própria igreja pessoas me perseguindo. E Deus diz para ele: Paulo, sinto muito, aguenta as pontas, a minha graça te basta. Porque infelizmente eu trago comigo esse corpo adâmico. Lá no Jardim do Éden, Adão fez a escolha errada. E todos os descendentes dele nascem na morte, pela escolha errada. Todos nascem na morte. E nós trazemos, por causa do primeiro Adão, esse corpo natural, esse corpo adâmico. E nesse corpo opera a morte. Aqui opera o pecado, na minha carne. É por isso que Paulo diz: nós temos que nos fortalecermos no Espírito, para estarmos mortificando a nossa carne. Ela vai me puxar para o mundo, ela me puxa para o pecado, ela ama o mundo, ela ama as coisas do mundo. Ela veio do mundo e ao pó ela vai voltar. Só que o meu homem interior, nascido de Deus, me puxa para o céu, me puxa para a verdade eterna. Então existe uma guerra dentro de mim, só que é uma guerra que Deus já me fez vencer. A minha carne não pode mais mandar em mim, porque eu nasci de novo. Então nós temos que compreender que o nosso corpo vai ser glorificado ao soar das trombetas, quando ele voltar. Enquanto isso não acontecer, meu corpo ainda não está glorificado. Existe a cruz. Antes da cruz, a cruz nos chama para ela. Jesus chama todos para a cruz. Na cruz morremos e somos justificados. Aqui os nossos pecados são perdoados e ficamos livres da condenação, porque Ele nos justificou. Então, nessa manhã, tem algo para você celebrar. O nosso adversário já foi vencido. Satanás vem matar, roubar e destruir. Não pense que ele não se importa se você tiver 20 carros novos, se você viajar o mundo inteiro. Ele não liga se você for o mais inteligente da Terra. Ele não se importa. Ele se importa se você começar a praticar a palavra. Porque você é um perigo para ele. Porque nós temos que povoar o céu. Nós temos que levar pessoas conosco para o céu. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, a Bíblia diz. E esse mundo será destruído. Não vai durar para sempre. O que dura para sempre é o seu homem interior. E você escolhe se você quer passar a sua eternidade com Deus ou a sua eternidade sem Deus. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, a estratégia, eu estava falando com o João Vitor, a estratégia que Satanás cria, temos que admitir que é muito boa. São as religiões, N religiões, que falam o que você quer ouvir. Você pode escolher. Não, essa me agrada. Essa eu concordo. Essa aqui eu não gosto muito, é meio radical. Mas só que Deus não enviou religião para você e para mim. Enviou Cristo, o Salvador do mundo. Você não vai encontrar a salvação na religião. A salvação está em Jesus Cristo. É nele. Então vamos orar nessa manhã. Não sei o que você veio buscar, mas pode ter certeza que Deus ama te abençoar. E se você falar nessa manhã, não quero nada com Deus, mesmo assim, se você quiser um favor dele, ele vai te dar. Porque ele te ama. Ele só quer fazer o bem para você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a ele. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. E nessa manhã, creia. Deus está bem na sua frente. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Então não se importe com ninguém que está do teu lado. Fecha teus olhos e pensa. O Criador do mundo me ama. Ele me ama. Ele é por mim, ele não é contra mim. E nessa manhã, tudo o que precisamos é do favor do Rei. É do favor dele que precisamos nesta manhã. E esse favor é de graça, não custa nada. Custou a morte de Jesus Cristo. Ó Pai, nessa manhã te adoramos. Nessa manhã dizemos que tu és fantástico, que tu és soberano, que tu és maravilhoso. Nessa manhã o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa está enfrentando, as perseguições que Satanás levantou. O Senhor sabe as nossas lutas, o Senhor sabe. Não te é oculta. Mas nesta manhã nós sabemos que a cruz está vazia. Nós sabemos que Jesus venceu a morte. Nós sabemos que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador. Nós sabemos que Ele é o caminho que nos leva de volta para casa. E os nossos pés se firmam neste caminho nessa manhã. E toda operação das trevas se torna nada neste lugar. Toda operação maligna se torna nada. Eu digo para você, diabo, em nome de Jesus Cristo, toda sedução lançada contra a igreja seja nada. Com toda a sedução que você lançou contra cada pessoa que está comigo nesta reunião, que está comigo pela internet, seja nada nessa manhã, porque somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória. O amor de Deus nos alcançou, o amor do Pai nos alcançou. Obrigada pelas curas que se manifestam no nosso meio nessa manhã, Pai. Obrigada pelas curas, obrigada pela provisão, obrigada pelas libertações, obrigada pela salvação, grande salvação no nosso meio. Muito obrigada por essa manhã fantástica, manhã de glória, manhã de poder, manhã onde tudo já foi feito. Oh, aleluia, amém. Vamos começar pegando Mateus, vamos ver o que Jesus fala para nós em Mateus, sobre perseguição. Quero que você não tenha medo da perseguição. Eu quero que você entenda que quando você se levanta para anunciar que Jesus é bom, para dizer que Ele é o Salvador, a perseguição vai vir. Porque o diabo quer calar os teus lábios, ele não quer que você anuncie a salvação. Ele quer neutralizar você. É por isso que parece tão lindo aquelas pessoas que se trancam e passam a vida toda trancadas em um lugar só para orar. Uma vida de santidade. Só que Deus diz: vai, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Abra sua boca, anuncie com poder o evangelho, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Nós temos que conhecer a palavra que Jesus diz, que diz: vai, vai, abra sua boca, deixa as pessoas verem que você é luz, deixa as pessoas verem que você é sal. Vai ter perseguição? Vai, não se importe com ela, porque eu estou com você até o final. E você vai atravessar os tabernáculos eternos, e uma multidão de pessoas estará com você. E você vai olhar para trás e vai ver que o mundo ficou para trás. Deixou de existir. Existe uma verdade para você e para mim. Não tenha medo. Quando você está anunciando a palavra e vivendo e praticando a palavra, a perseguição vai vir, não ligue. A Bíblia diz: ore por aqueles que te perseguem. Abençoa a vida deles, abençoa. E brasas vivas virão sobre a cabeça deles. Isso é promessa de Deus, não é minha. Experimenta, ore por quem te persegue. Diga: Deus, eu abençoo fulano. Eu abençoo fulano, que ele seja abençoado. Que ele seja abençoado. Só faça isso. Deixa o Senhor ser a sua justiça. E você vai ver coisas extraordinárias estarem acontecendo. Não deixe o diabo usar a sua boca para falar mal. A sua boca é para abençoar quem te persegue. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus, no Sermão da Montanha, começou a dizer: olha, não se importe com a perseguição. Quando vocês forem perseguidos por minha causa, porque vocês andam na verdade e anunciam a verdade. Como que é a perseguição? Como que ela vem? Quando você passa um tempo, vou pegar o exemplo quinta-feira, ficarmos aqui das 6 horas da tarde às 8, orando, lendo a palavra, para o mundo, isso é loucura. Ele vai dizer: você é fanático, você é louco, Deus não precisa disso. Quando você diz: olha, eu vou lutar pelo meu casamento, vou perdoar a minha esposa, vou perdoar o meu marido, você vai o quê? Perdoar uma traição? Você é louca, você é fraca, você é tola. O mundo vai te perseguir, porque você vai mostrar para o mundo que existe um caminho, o caminho do amor, que existe um caminho perfeito, o caminho de Cristo. O mundo não conhece o perdão, não segundo a verdade. Ele conhece remorso, ele conhece aquilo que traz algum benefício para ele, alguma exaltação própria. Isso ele conhece, isso ele aplaude. Quando você pega o seu dinheiro e você investe em grandes obras sociais que o mundo enxerga, não estou dizendo contra obras sociais, mas quando você pega o mesmo dinheiro e você vai investir para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, o mundo diz: você é louco, Deus não precisa do seu dinheiro. Você é louco. Não, Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele vai te abençoar. Ele vai abençoar todo aquele que tem o coração aberto para que vidas sejam alcançadas por meio dos benefícios que ele dará a essa pessoa. Nós somos boca de Deus na terra, pés e mãos. Nós somos um mundo único para Deus. É você e ele, mais ninguém. Vamos pegar 1 Pedro. Lembra, nessa manhã eu quero te encorajar a não ter medo da perseguição, porque ela vai vir. Jesus não te enganou, ele disse: olha, bem-aventurada você quando você for perseguido, porque você me ama, porque você anuncia o evangelho, porque você não tem vergonha de mim, porque você diz: o caminho é Cristo, e você vive isso para você mesmo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranha, Rita, quando você é perseguida, como se isso fosse algo extraordinário. Jesus te avisou. No mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos avisou, olha, você vai ser perseguida. Você vai ser perseguido porque você anuncia a verdade, porque você anda na verdade. Porque olha só, é fácil você compreender. Um dia, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nascemos mortos. Por que pecávamos? Porque nós nascemos pecadores. Então, quem é pecador só sabe fazer uma coisa, é pecar. Mas um dia você encontrou o Salvador, encontrou Cristo. E a sua vida mudou, você saiu da morte para a vida. Você saiu da família natural para uma família espiritual. E você vai anunciar ao mundo a salvação. Você vai praticar a verdade para você mesmo. Aquele que roubava, não vai mais roubar. Aquele que mentia, vai parar de mentir. Aquele que fazia tantas coisas pela sua carnalidade, vai ter uma nova natureza dentro deles. E eles não serão mais os mesmos. Porque eles vão entender que a vida continua. Que a luta é no mundo espiritual. É contra Satanás que veio matar, roubar e destruir. Eles vão ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Porque eles vão ter dentro deles a nova natureza, o amor de Deus derramado dentro deles. E eles vão lutar contra tudo aquilo que eles sabem que é trevas. E o mundo não vai gostar. Porque a verdade em você mostra para o outro o quão errado ele anda. Então imagina um homem que não trai a esposa, no meio de homens que traem, que acha que é normal trair. E quando ele fala que não, com certeza, eles tentaram massacrá-lo com todas as palavras e ações, porque eles odeiam que ele é um homem que anda na justiça. Imagina uma mulher que não usa as mesmas estratégias que as outras mulheres usam para manipular os maridos. Mulheres que não conhecem a verdade, manipulam os maridos. Então imagina você, que não procede assim. Elas não vão gostar de você. Elas vão te perseguir. Imagine você numa roda de pessoas que estão lendo todas as literaturas do mundo e gastando seu dinheiro em literaturas que, segundo a palavra, são lixo. Ensinam só prostituição, impureza. E elas falam e se gabam disso. E você diz, não, eu não leio. O meu livro predileto não é esse. Eu amo a palavra. Ah, não será muito agradável. Com certeza aquela reunião vão te perseguir. E vão debochar de você. Vão desprezar você. Mas você tem que saber que Jesus morreu por aquelas pessoas. Elas não sabem, mas você é a chance delas. Você ora por elas. Elas não sabem disso. Mas você está ali justamente para sinalizar para elas o quão erradas elas estão. E que elas precisam retroceder do caminho mau. Você é a chance delas. E Deus conta com você. E Paulo diz, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam, crendo nessa palavra. Então olha só, vou repetir o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Aprovação, lembra, não é de Deus. Deus não tem que provar nada para você. Ele sabe que você foi feita nele justa. O diabo vem para provar essa verdade em você. Ele vai levantar perseguição para roubar e matar e sufocar a palavra em você. O diabo vai dizer, vamos ver se você realmente perdoa. Você falou que perdoa, vamos ver se você pratica mesmo o perdão. E vai tentar te cutucar, e vai tentar te machucar. É você que tem que ficar firme naquilo que você crê. Diz, não, eu fiz a escolha de perdoar, e eu vou perdoar, e eu vou abençoar. É você. Porque o diabo quer roubar de você a palavra. Ele quer sufocar, ele quer apagar a fala da verdade na sua boca. O que você faz? Você tem que ser luzeiro do mundo. Luzeiro no mundo. Porque a lâmpada acendeu dentro de você. Existe uma lâmpada, uma vela acesa dentro de mim, de você. E o mundo jaz em trevas, está morrendo o mundo. Não deixe o diabo fechar a sua boca. Pratique a verdade, fale a verdade para você mesmo. Não tenha vergonha do evangelho, porque é poder de Deus, é poder de Deus. Olha, continuando, ele fala assim. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Oh, aleluia! Diz, olha, fique feliz, contente, porque o diabo está com medo de você. E ele vai tentar fazer tudo o que ele pode, mas ele não pode. Porque aquele que está em você é maior. E você vai experimentar disso quando você entra no teu quarto e você ergue a tua mão e começa a adorar a Deus. Dizer, Pai, eu te amo, tu és santo. A tua palavra é a verdade na minha casa. A tua palavra é a verdade na minha vida. Eu li na palavra que tu és o meu bom pastor e nada me faltará. É você que vai contra a operação maligna. Pega, é Mateus 24, versículo 9. Olha Jesus falando sobre a perseguição aqui. Eu quero te encorajar nessa manhã a entender que a perseguição vem porque você tenta praticar a palavra. Você tenta ter um casamento segundo o padrão divino e o mundo não vai querer. Você tenta ter um negócio segundo o padrão que Deus estabelece para você. Você tenta levar a sua vida segundo a verdade da palavra e você vai incomodar a muitos porque eles andam na prática das trevas. Eles não entendem, eles não enxergam. E o diabo vai usar a carnalidade deles contra você. Nem o seu marido vai entender. Imagina você se casa, os dois são mortos espiritualmente, e você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Dois eram mortos no espírito. Podiam ter um padrão de moralidade perfeito, mas estavam mortos. E um entende a salvação, aceita Jesus. Ele não pensa mais como antes. Ele não vai ter mais prazer nas coisas que ele tinha antes. E o outro vai perceber. Vai dizer, mas você ria das minhas piadas. Por que você não ri mais? Mas você gostava dessas festas tão maliciosas. Você gostava dessas coisas. Por que você não gosta mais? O que está acontecendo com você? Antes você era uma boa parceira, um bom parceiro. Agora você está muito chato. Você não ri mais das minhas piadas. Não acha mais graça quando eu fico tão bêbado nas festas e falo coisas tão engraçadas, você fica chateada? Porque a sua visão começa a mudar. Porque você sabe que por trás de tudo aquilo existe Satanás manipulando e tentando machucar e denegrir a imagem de quem você ama. Você acha aquilo... Você olha e vê que não existe honra naquilo, mas vergonha. Que você não via antes, porque você era cego e não enxergava. E antes, você traía e achava normal. Agora você não quer mais trair. Você não acha mais graça nas traições, porque você nasceu de novo. E o céu diz para você, não faça assim. E você começa a sentir aquela guerra entre a sua carne e algo novo que está em você. E a perseguição vai vir com certeza. Porque o mundo vai tentar te trazer de volta. Não aceite. E se você cair, não tem problema. Levanta, sacode a poeira e continua. Não para. Não para de orar. Não para de crer. Não importa o que o mundo diga para você. A palavra de Deus é a verdade. Ela é eterna. Ela não é moderna. Ela é eterna. Ela é a nossa vida. Ela é a tua vida e a minha vida. E Deus quer usar a palavra para mudar todo o contexto da tua vida. Onde a morte tem que ir embora. Você anuncia com poder as boas novas do Evangelho e não deixa o diabo te calar. Não deixa ele te parar, porque ele vai fazer de tudo para barrar você. Mas você não vai parar, porque você crê nesse Evangelho poderoso. E o céu inteirinho está à sua disposição. Olha Mateus 24:9. Então sereis atribulados e vos matarão. Ele falou, muitos vão morrer. Olha os nossos irmãos na história. Outras gerações morreram por causa do Evangelho. Foram queimados em praça pública. A perseguição sempre vai existir. E muitos morrerão. Mas terão galardão de Marte. Oh, aleluia. Eu lembro na história, quando John Griffith morreu. Ele era conhecido como Ganso, um pregador, há muitos anos atrás. E morrendo naquela fogueira, ele falou algo. Vai chegar o príncipe. Vai chegar um príncipe. E vocês não vão conseguir fechar a boca dele. Vocês não vão conseguir parar o canto dele. E veio. Veio Martim Lutero. E mudou toda a história. Eu gosto de Martim Lutero. Ele morreu acreditando que a religião iria retroceder. Mas não aconteceu assim. E a esposa dele era uma mulher fantástica. Ela era uma ex-freira. Ele um ex-padre. E um dia, por causa da perseguição, ele ficou muito abatido, muito abatido. E não queria sair do quarto. E a Catarina entrou toda vestida de preto naquela manhã. Ele olhou para ela, ela foi servir o café para ele, e ela olhou para ele. Ele olhou para ela e disse, Catarina, quem morreu? Ela disse, Deus morreu, Martinho. Imagina, ele era um teólogo. Você está louca, Catarina? Deus não morreu. Não, Deus está morto. E começou a chorar. E ele ficou desesperado, não tentando convencê-la. E ela disse para ele, se Deus não morreu, por que você está assim? Por que você está abatido? Se Deus não morreu, se ele não está morto. E aquilo fez com que Martinho se levantasse. E nunca mais aquele sentimento pegou. Ajudadoras idôneas. Ajudadoras idôneas, somos ajudadoras idôneas. Deus não está morto nessa manhã para que não possa ouvir o clamor do seu coração. Deus não está morto nessa manhã para que você não possa se levantar em poder e glória. Porque um dia Ele enviou o próprio Filho por você, então por que você chora? Por que se lamenta? Por que murmura? Não deixe o diabo usar a sua boca para você se lamentar e murmurar e chorar. Se levanta e anda no poder e na força do Espírito de Deus. Porque olha só, ele diz aqui, ó. Sereis odiados de todas as nações por causa de quem? Do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso acontece no nosso meio. Pega, vamos voltar para 2 Timóteo. Jesus falou, ele não nos enganou. 2 Timóteo 4, Paulo falando para Timóteo, um jovem pregador. Vou pegar do versículo 1 até o versículo 5. Como eu falei, hoje é manhã de ceia. Vamos trazer à memória o que nos dá esperança. Um dia Jesus morreu na cruz para você andar curado. Um dia Jesus morreu na cruz para você andar próspero. Sem falta de nada, para você andar salvo, liberto. Ele morreu no seu lugar. Trocou de lugar com você e comigo. Então você se levante nesse poder. Traga a sua memória. Deus não é contra você, Ele é por você. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então se encha com essa verdade. Vá para o seu quarto, leia a palavra, adore a Deus, diga para Deus que você o ama, que você quer mais dEle. Olha aqui, versículo 1 de 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, sã doutrina, pois haverá tempo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso é real. O diabo levanta as perseguições. Ele veio roubar a palavra de nós. E muitos, por causa da perseguição, vão retroceder da fé. E muitos serão levantados no nosso meio com enganos, doutrinas erradas, mestres do engano. Porque as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Vão querer ouvir aquilo que convém a elas. Você diz para alguém, fulano, perdoa. Eu perdoar? Não, não perdoo. Perdoa, você é um cristão, você é filho de Deus, perdoa. Anda mais uma milha, dê a outra face. Caminha, fica firme. Ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que o outro está errado. Que o outro tem que pagar, que o outro tem que ser castigado. Que o outro tem que perecer. É isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir que ele está certo e que o outro está errado. Ele não quer ouvir que ele tem que andar mais uma milha. Que ele tem que perdoar. Que ele tem que abençoar. Que ele tem que orar por aquele que persegue. É assim que você vence. Seguindo a instrução da palavra de Deus. Experimenta coisas pequenas. E nessa manhã tem alguém no seu coração que você sabe que está te prejudicando, que quer que você morra. Ao invés de você falar mal dele, experimenta. Lá no seu quarto, sozinho com teu Pai Celestial. E dizer, Pai, eu posso crer que o Senhor é real. A minha vontade é de revidar, mas eu não vou revidar. Eu quero orar por essa pessoa, Pai. Eu quero abençoá-la. Ela busca a minha destruição, mas eu quero que ela seja salva em Jesus Cristo. Ouça a minha oração, Pai. Salva essa pessoa. Livra ela de todo esse mal. Experimenta. Depois você me conta o revertério que vai dar na sua caminhada cristã, na sua vida. Porque você não pagou na mesma moeda. Você não pagou mal com mal, você pagou com a prática do bem. Você poderia ter destruído tudo com a sua fala, mas você não fez. Você abençoou. Você não maltratou. Você não falou mal. Você abençoou. Você orou por ela. Assim somos filhos da luz. E continua, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio no espírito, não é de bebida que ele fala. Seja sóbrio no teu espírito. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Suporta as aflições, suporta as perseguições. Mas continua, não para, continua orando, continua louvando, continua jejuando, continua praticando a verdade na sua vida. Cumpre gabalmente o teu ministério. Cumpre aquilo para o qual você foi chamado. Não deixe o diabo te arrancar do teu chamado. Faça segundo a palavra. Vamos pegar Gálatas. Gálatas 4, versículo 28. Eu quero que você entenda que a perseguição vem contra você e contra mim por causa da palavra. Vão tentar ridicularizar você. Vão tentar desprezar você. Vão tentar dizer coisas absurdas a teu respeito. Não se importe com isso. Lembra, o diabo quer que você se cale. Mas você não vai se calar. Você será luzeiro do mundo aonde Deus te colocar. E todos vão olhar para você e vão saber que você anda na prática da verdade. Que você não tem medo das perseguições. Porque você sabe quem você é. Você sabe quem está com você. Você sabe que aquele que está com você é maior. É maior. Não ligue para aquilo que o mundo está dizendo a teu respeito. O que Deus fala de mim? O que Ele fala de você? Jeremias 29:11 diz assim, que Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um fim proveitoso. Um fim, um futuro maravilhoso. Vamos então prosperar na palavra do nosso Pai. Vamos ser uma ajudadora idônea. Vamos ser um homem que seja o cabeça, o sacerdote do seu lar. Um homem de mãos santas, que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma mulher que faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele. A mulher que não come o pão da preguiça. A mulher que sabe falar com sabedoria e tem vestes de força e dignidade. Não tem medo do amanhã, porque ela confia em Deus. Ela não confia em si mesma. Ela confia em Deus. Ela não confia nos seus dotes maravilhosos. Ela confia em Deus. Vamos confiar em Deus. Gálatas 4:28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo falava, não pertencemos mais à lei, nós somos hoje da graça. Hoje não temos que fazer mais nada, nascemos de novo. Éramos mortos. Hoje você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você disse, Senhor, eu não quero mais andar do meu jeito. Um dia lá no meu quarto eu fiz isso. Eu disse, Deus, eu quero a tua verdade. Não mais a minha verdade. Eu quero a tua. E naquela noite a minha vida mudou. Eu não conhecia nada do que eu conheço hoje. Eu comecei a ler a Bíblia. Não leia a Bíblia de maneira aleatória. Pegue um livro do Novo Testamento e leia. Leia inteirinho aquele capítulo. E vai lendo, e vai lendo. Deixa essa palavra entrar no teu coração. E a minha vida nunca mais foi a mesma. É uma longa caminhada com Cristo. É uma jornada de fé. Somos mais que vencedores. Deus quer mudar essa geração por meio de você e de mim. Podemos mudar o mundo inteirinho. Lá da nossa casa, do nosso quarto, adorando, louvando, praticando a palavra conosco mesmo. Sendo luzeiro do mundo nessa geração pervertida de valores errados, corrompidos, que dão valor àquilo que não tem valor. Você valoriza o que tem valor. Você valoriza a palavra, você anda na palavra, confia na palavra. E por causa da palavra, os teus filhos vão prosperar. Os teus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre eles. Assim a palavra diz. Amém? Então, não somos filhos da escrava. Você não segue mais a lei, você hoje vive na graça, favor e merecido. É de graça, não custa nada. De graça. Não tem que fazer sacrifício, não tem que fazer promessa. Custou para alguém, custou a vida do Filho de Deus. Amém?